Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, de antemão já agradeço a tolerância de Vossa Excelência, meu futuro governador do Amapá, se Deus assim o quiser. Eu ouvi agora há pouco as palavras do senador que me antecedeu. Ouvi, aliás, fiquei rouco de ouvir hoje pela manhã todos os argumentos sobre o que aconteceu durante essa semana, tanto na CAI quanto nas ruas. E agora há pouco ouvi novamente sobre a saída da ex-presidente da República, Dilma Rousseff. E ouvi dizer aqui que foi um golpe. Palavra que tem se tornado constância, um mantra de dizer que foi um golpe. A ex-presidente saiu, e o todo o Brasil acompanhou, que ela saiu porque ela fraudou os balanços do país. A presidente Dilma, para lá da frustração que causou ao entrar com um programa na eleição de 2014 e dizer que o Brasil era um Eldorado, era um paraíso e que todos nós íamos herdar o paraíso em vida. Dois dias após a eleição, a presidente da República aumentou os juros, aumentou as tarifas e começou um governo totalmente diferente do que tinha aparecido no programa maravilhoso, digno de um Oscar de Hollywood, tanto pelos efeitos visuais. Eu não sei nem quantos Oscars ganharia aquele programa da presidente, bem gestado, bem feito, pelo João Santana. Aliás, eu não tenho dúvida de que João Santana, quando passar esses problemas dele, ele pode começar uma carreira de cineasta, que ele vai estar ali em pé de igualdade com Steven Spielberg, com Francis Ford Coppola, e ele poderia até fazer uma versão contemporânea do poderoso chefão. The Boss poderia fazer isso, porque a organização tinha um chefe e nós sabemos quem é. Então fizeram esse enredo aqui de que houve um golpe para passar de coitado, de vítima, e são mestres na arte de passar por coitado. Tanto é que todas as vezes que eles vão fazer algum enfrentamento aqui, começa com um semblante caído e dizendo: senhor presidente, nós estamos passando por um momento terrível. E começa humildezinho para pegar o telespectador, no meio sobe a fala e termina o discurso gritando e esbravejando. Isso é cartilha, essa cartilha é antiga. Essa cartilha de ganhar o debate sem ter razão, isso é da Idade Média. E hoje, com o advento da TV, as lágrimas vertem aqui como se fosse uma atuação perfeita. E para lá de João Santana também, eu digo que aqui nós temos uns 4 ou 5 que ganharia o Oscar de melhor ator, com certeza. Então, há uma encenação muito grande para o país e não importam a realidade dos fatos. Não importa a realidade dos fatos. O que importa é a versão que se conta. Por exemplo, essa questão da direta já. Vocês não estão querendo fazer uma ressuscitação de Dante de Oliveira. O que eles querem é o presidente Lula de volta. Mas as condições jurídicas, legais, do Luiz Inácio Lula da Silva lhe permitem, em 2018, ser candidato? Aí que está o desespero. Por isso que existe uma verdadeira ensalivação, como aquele que não come há 3 dias, gritando aqui por direta já. Não é pela democracia, não é querendo consultar o povo, é o desespero de colocar o Lula como candidato. Aliás, é a missão, eu entendo até, porque eles estão pagando missão do deboche. E aí, o que, que diz a Constituição? Bom, primeiro que não tem vacância, não tem vacância do cargo. Existe um presidente colocado pelo Partido dos Trabalhadores, escolhido pelo Partido dos Trabalhadores, escolhido pela Dilma, é o presidente Michel Temer que está aí. E aí dizem que existe uma verdadeira quadrilha no Palácio do Planalto. Padilha, Gedel, e vai citando todos os nomes. Moreira Franco, Michel Temer. Mas se no governo do PT, senador Davi Alcolumbre, não estavam todos eles, não foram escolhidos, não eram todos ministros, por que que eles colocaram essa quadrilha então no Palácio do Planalto? Mas isso é o modus operandi, é importante que o povo brasileiro perceba isso, que no momento que essas pessoas discordam ou não servem mais para ser usada pelo Partido dos Trabalhadores, pelo governo do Partido dos Trabalhadores, passam a ser demonizadas, viram bandidos. Os companheiros pegos pela polícia são guerreiros do povo brasileiro. Mas agora não, Michel Temer não presta, Padilha não presta e todos os outros não prestam. E sabe mais quem mais não presta? O Delcídio era o líder do governo aqui, senador respeitado, conversava todos os dias com a presidente Dilma, interlocução muito próxima com o Lula, e aí ele ganhou a missão ingrata, senador Davi Alcolumbre, de deixar o Cerveró quieto. E foi fazer a missão, pagar a missão. Foi pego. No mesmo dia, o Lula já disse o seguinte: foi um idiota. E até nos fez um favor, porque aquilo fez com que o Delcídio se sentisse traído e foi uma das primeiras delações muito importantes que começou a desmoronar o governo. Depois, sabe quem virou também desafeto? Foi o companheiro que está para delatar, senador Davi Alcolumbre, companheiro Palocci, o italiano. Ele está para delatar porque já sabe que o principal assessor de Lula deu entrevista dizendo, chamando eles todos de cachorros da ditadura, porque delataram. O Marcelo Odebrecht, que era o principal financiador, aliás, um dos principais, que agora sabemos que tinha o Joesley, os irmãos de Goiás, o Marcelo Odebrecht, de repente, virou um mentiroso. A Mônica, esposa do João Santana, há poucos dias a ex-presidente Dilma a chamou de mentirosa. Aliás, falou uma verdade, eles mentiram, e mentiram muito em nome da presidente Dilma, em 2014. Eu estou fazendo esse nariz de cera para contextualizar o que nós estamos ouvindo essa semana inteira. Porque estão querendo que o Brasil, que nós todos estamos falando o seguinte, que esse Senado não tem moral, não tem legitimidade, que estamos afrontando a democracia. Mas vamos lá, digamos que de repente, hoje, o presidente da República resolvesse renunciar, senador Davi Alcolumbre. O que, que ia acontecer? O que, que a Constituição diz que deveria acontecer? A Constituição diz, na dupla vacância do cargo de presidente, nos dois últimos anos de governo, ou seja, na dupla vacância do cargo de presidente e vice-presidente, sabe quem assume? Aquele que o Congresso Nacional escolher. Mas eles já estão demonizando a eleição indireta, sabe por quê? Porque não lhes interessa. Eles estão dizendo aqui que é golpe se assim acontecesse. Ou seja, não agradou o PT, é golpe. E agora, pouco por falar em golpe, e agora eu sei por que falam tanto em golpe. Agora aqui, foi até bom o senador presidente deixar falar, e a polícia geralmente faz isso, deixa o sujeito à vontade, e aí o diabo está nos detalhes. Quem fala muito dá bom dia a cavalo. Houve uma confissão agora há pouco aqui. Em tom de galhofa, o senador que me antecedeu disse que chegaram mais cedo, sorrateiramente, na Comissão de Constituição e Justiça, sabe para quê? Para dar um golpe, para tentar passar a emenda das diretas. Falou aqui, rindo. Essa é a forma como o partido, e é por isso que caíram, porque são espertos demais e a esperteza engole o dono. Essa emenda, com todo o respeito pela grande vontade, pelo grande anseio deles, ela não tem como prosperar. E não vai prosperar por um simples motivo. Não há tempo hábil para que a vontade deles aconteça. Isso demora, é uma PEC. Agora, eu fiquei mais quase a tarde inteira aqui, senador Davi Alcolumbre, para dar uma resposta no que foi dito hoje aqui. A Polícia Militar foi demonizada aqui hoje. Os servidores públicos foram demonizados aqui para justificar um ataque deles ao governo de Michel Temer. E eu quero deixar aqui claro, porque vão criando mentiras e daqui a pouco a população brasileira vai estar contra os servidores públicos. E eles vão criando esse mantra. Veja bem o que, é que foi dito aqui. Que os servidores, a ideia que foi passada aqui hoje é que os servidores públicos são marajás. Que os servidores públicos ganham muito e que o resto da população brasileira está na miséria. Eu digo uma coisa aqui para os brasileiros que nos ouvem. Vamos falar um pouco sobre a Polícia Militar, sobre o Exército, sobre os servidores públicos. Só para dizer uma coisa, senador Davi Alcolumbre, um coronel, agora há pouco, me passou um WhatsApp. Ele disse, olha, eu tenho graduação, tenho mestrado, fez outro MBA no exterior, já está para terminar o doutorado dele e ele ganha R$ 9.500 líquido. Um coronel. E essa gente vem aqui e bate, como se todos os servidores públicos fossem marajás. Olha, eu digo com experiência, o servidor público que ganha R$ 5.000 aqui em Brasília, ele tem que fazer das tripas coração para conseguir alimentar os seus filhos, porque o custo de vida é alto. Mas não vamos entrar nesses detalhes. Vamos começar por também falar outras coisas que talvez a população brasileira não sabe. Servidor público não tem direito a FGTS. Servidor público, se ele for chamado domingo ou feriado, não importa, ele está lá. Aí eles tentam fazer uma mentira de dizer aqui, senador Davi, olha, estão falando que não vai ter mais horário de almoço. É mentira, gente. É mentira. O que foi colocado na reforma foi o seguinte, que se, de forma acordada, a pessoa quiser, senador Davi, sair mais cedo, ele pode fazer isso, combinado com o patrão. Fala, não, eu vou ter só meia hora de almoço, ou uma hora, ou uma e meia, e vou sair mais cedo. Eu trabalhei em construção civil, senador Davi Alcolumbre. Em construção civil, a gente fazia muito isso. Às vezes, ia lá, combinava com o patrão, com o engenheiro, e dizia o seguinte, se a gente terminar tal tarefa mais cedo, a gente pode ir embora? Pode. A gente nem almoçava para ir mais cedo. É irregular perante a... Se for ver, é irregular perante... Mas isso acontece muito em construção civil ou nas safras. Os trabalhadores querem bater uma bolinha no final do dia, quer ter um tempo maior, vai lá e combina. Fala, a gente reduz e tal. O que está querendo fazer? Regulamentar isso, dizer que pode, para que não haja fragilidade, porque muitas vezes os patrões não permitem, com medo de ser penalizado. Mas aí eles vêm mentirosamente aqui, dizer, estão dando só meia hora de almoço para o trabalhador. É um absurdo. Outra mentira. Estão querendo que o trabalhador passe a trabalhar 12 horas. Eu vou falar aqui. Isso é o maior absurdo que eu vi aqui. Essa parte está se falando às pessoas que trabalham em escala. É as pessoas que podem trabalhar 12 horas e folgar 36. Eu trabalhei 22 anos no serviço público, num regime de 24 horas, senador Davi Alcolumbre. 24 horas. Só que a gente folgava 72. Na Polícia Rodoviária Federal, hoje é assim. Hoje é assim. Vai lá falar para os policiais rodoviários federais se eles querem trocar essa escala. Eles trabalham até um pouco mais do que as outras pessoas normal, por quê? Eles trabalham dois plantão de 24 horas por semana. Que, dependendo da semana, vai dar o quê? 48 horas. Mas eles preferem trabalhar 48 horas do que passar e ir lá todo dia trabalhar. Porque ele trabalha na segunda, ele vai trabalhar só na sexta. Eles preferem assim. Mas aí eles pegam esse regime de escala e dizem, olha, estão querendo escravizar. Então, é esse tipo de discurso que diz que tira a credibilidade dessas pessoas. Na CAE essa semana, Comissão de Assuntos Econômicos, eles montaram, eu vi aqui a combinação, combinando já aqui no plenário, que iam bagunçar o coreto lá na Comissão de Assuntos Econômicos. Mas eu só não sabia que era tanto. Aqui nós temos segurança nas portas, nós temos segurança, senador Davi, mas aqui não se pode impedir as pessoas de entrarem. E a segurança deixou que entrassem várias pessoas, militantes, e se amontoaram lá no fundo da CAI, com câmeras, já tudo, o jogo tudo combinado, câmeras, tudo, senhoras, homens e tal, e começaram, já chegaram lá provocando os senadores. Um senador falava, eles vaiavam. Senadores que falavam que eles não concordavam, vaiavam. E começou o tempo inteiro a balbúrdia. Quando foi para... Houve toda a discussão, quando o senador Ricardo Ferraço ia começar a ler o relatório dele, partiram para cima. Eu nunca vi uma coisa daquela, senador avançar em outro, para que ele não pudesse. As pessoas que estavam se avolumaram e começaram a agredir verbalmente os senadores. O senador Tasso Gereissati suspendeu a sessão para tentar acalmar os ânimos e tal. E ficamos 50 minutos ali. E voltamos depois para recomeçar a sessão. Sabe o que os senadores do Partido dos Trabalhadores e outros puxadinhos fizeram? Quebraram os microfones. Gente, esse microfone aqui, que vocês estão vendo, ele é frágil. Ele pode ser desatarrachado, ele sai. Mas eles quebraram. Quebraram os microfones. Tomaram de assalto a mesa, de forma que o senador Ricardo Ferraço não teve nem como falar no microfone. Isso, se fosse para levar ferro e fogo do jeito que eles estão querendo, é caso de comissão de ética, é caso de cassação de mandato. Mas não, eles estão aqui querendo fazer, pegar as filigranas para querer anular a sessão. Ninguém pode ser beneficiado pela própria torpeza. A sessão era para ter continuado dentro da normalidade, mas eles, na força, no braço, partiram para cima dos outros senadores. E não houve briga, porque nós recuamos. Eu, por exemplo, vim aqui para fazer enfrentamentos, desafios verbais, na palavra, que é um parlamento. Parlamento significa parlare, falar, não de gladiar, porque senão não estaríamos aqui. Se aqui fosse um ringue de luta, estaria outras pessoas que são especialistas nisso. Aí é que eu faço o link dessa reunião da CAI com o que aconteceu ontem aqui em Brasília. Olha o exemplo que deram. Os senadores foram para o braço, para cima dos outros, na força física. E aí foram fazer uma manifestação aqui em Brasília, que eles disseram que era para ser uma manifestação ordeira. E mentiram para muitas categorias, dizendo que era para discutir a reforma trabalhista, que era para discutir assuntos referentes às diretas. Na verdade, eles queriam fazer o que aconteceu mesmo, para dizer que o governo está sem controle, para dizer que o governo já não controla mais nada e que Brasília estava virado o pedaço. E aí vieram uma turma organizada, o time bem escalado, aquele mesmo time que o Gilberto do Carvalho tinha na turma de 2013, na manifestação de 2013. O mesmo modo de operandes. E aí, eu vou pedir para a minha assessoria trazer uma pasta que eu acabei esquecendo na bancada, que tem umas fotos que eu vou mostrar para vocês se aquilo eram policiais infiltrados ou se era manifestante deles. Saíram quebrando tudo. Quebraram o Ministério da Agricultura, quebraram a esplanada toda que é de e transformaram o Brasil nisso aqui. Eu quero que vocês possam ver aqui, isso aqui é o Ministério da Agricultura. Ali tinha quadros que valia uma fortuna por serem quadros antigos. Pegaram os banheiros químicos e fizeram isso com os banheiros químicos. Ali é fogo e os banheiros químicos. Saíram quebrando tudo como se fosse uma enxurrada. E aqui estão. Isso aqui é meninos de 19, 18 anos. Inclusive tem um deles que estava tomando café antes de ontem aqui com a camisa que não é do Flamengo, mas era totalmente vermelha. E aqui, eu não sei se a câmera vai pegar, mas dá uma olhada nesse manifestante. Vê a sacola dele e vê qual partido que ele está com a sacola. Esses são os manifestantes. Esses são os manifestantes. Manifestante coisa nenhuma, com todo respeito. Isso aqui é baderneiro. Isso aqui é vândalo que vem fazer vandalismo. Sabe por quê que eu discordo totalmente disso? Porque aquilo ali, aqueles quadros que perdemos, aqueles ministérios que aquelas vidraças todas vão ter que ser refeitas, aquelas paredes, o dinheiro vai sair lá da Dona Maria, do seu José, que eles dizem defender aqui. Esse modus operandi já é conhecido do povo brasileiro. Esse partido sempre foi sinônimo de baderna quando estava fora do poder. Quando subiu, conseguiu dar, era um quinhão, a turma ficou toda quietinha. Por que que eles voltaram a invadir terras? Por que que agora voltaram a fazer quebradeira? Porque estão fora do poder. É a forma com que usam para chegar ao poder. E teve um momento que eles enganaram, eles deram o golpe perfeito na população brasileira, senador Davi Alcolumbre. Vocês se lembram que o Lula candidatava, e aí nunca conseguia se eleger, porque a população brasileira tinha medo dessa quebradeira, desse radicalismo. Aí veio Duda Mendonça e fez o quê? Fez o Lulinha Paz e Amor. E fez uma carta aos brasileiros. Se aliou com o PL, trazendo aquela figura canda de paz do saudoso José de Alencar. E mostrou, Duda Mendonça encapou o Lula, que Brizola chamava sapo barbudo, encapou o sapo barbudo numa bonita embalagem e entregou ao povo brasileiro. O povo aceitou. E não teve mais quebradeira. E quando em 2013 o povo se rebelou e foi para as ruas, o exército foi chamado. O exército ficou de prontidão. Ali, eles vieram aqui negar hoje, por vergonha, mas não tem como negar. Sabe por quê? Foram, inclusive, pegos alguns pela polícia, vários oficiais da inteligência do exército, enfim, da inteligência das Forças Armadas que estavam lá. E não estava errado, não. Eu não estou falando que está errado, eu só estou falando que o governo Dilma fez isso. Mas aí volto ao dia de ontem. Eles tentaram mostrar para a nação que o Brasil não tem comando, que não tem nada. O que, que aconteceu? Os corajosos guerreiros, arruaceiros, foi só assinar o decreto. E os ônibus do exército começaram a se movimentar, que como ratos, olha, não ficou um ali. Então foi corretíssima a decisão do presidente da República. Sabe por quê? Porque a PM de Brasília está cansada de ter seus policiais feridos, esfaqueados, como foi da última vez. E enquanto esfaqueiam os policiais ali na esplanada, eles sobem aqui, os representantes, os insufladores, e começam a falar mal da polícia. Que a polícia está causando violência, fazendo violência contra os coitados. Hoje eu vi aqui senadores que conhecimento zero de segurança pública, vim culpar a polícia. Ai, que a polícia está com violência, que a polícia está fazendo isso, está fazendo aquilo, que a polícia estava 2 metros do manifestante e não foi lá, porque não conhecem. Numa atividade de policiamento de choque, não se quebra a barreira. Isso não é de hoje, não. Isso é lá dos romanos. Onde eles faziam, quando vinha flecha, se cobria com escudo. E se um desmancha a formação, todos ficam em perigo. E qual o policial que vai dar uma de maluco ali para enfrentar esses loucos? Tinha pedras de concreto que eles tiraram da calçada. Eles vêm ali, esfaqueiam, ferem e se deixar matam e ainda sai de vítima. E aí o destino cruel, teve um deles que foi soltar um rojão para cima da polícia militar, senador Davi Alcolumbre, e perdeu a mão. O torpedo explodiu na mão e ele saiu lá só com a pele da mão. É uma pena, um jovem que vai ficar inválido. Aliás, quem vai pagar isso é cada um de nós aqui que está. É você que está me assistindo, sou eu, são todos os brasileiros. Ele vai ficar aposentado agora e nós vamos ter que pagar. Por quê? Porque insuflaram e eles foram para a rua. A mando de quem? E é por isso que nós temos que fazer essas análises. Eles são extremamente draconianos. Metade deles estão presos em Curitiba, mas eles estão aqui para apontar dedo. E eu volto a dizer, não foi eu, nem o senador Davi Alcolumbre, não fomos nós aqui da maior parte da situação hoje que escolhemos o governo que está aí. Eles escolheram. E agora vem dizer que não tem legitimidade. O líder principal quer voltar. Mas para voltar, ele usa não do Lulinha Paz e Amor. Ele usa da quebradeira e do vitimismo. E quem não se lembra da gravação do Rui Falcão com Jacques Wagner dizendo: olha, se o oficial de justiça ou se forem lá prender o Lula, vamos dar porrada, vamos para cima. Esse é o modus operandi, é quebradeira, porrada e vitimização. Quem não se lembra do nosso companheiro, muito elegante, e com todo respeito pela ausência dele, mas eu já falei isso aqui quando ele estava. Teve uma gravação que ele dizia, o senador Jorge dizia: Lula, a gente precisa politizar, tem que tirar o Moro do conforto lá do processo e vamos vitimizar, vamos politizar esse processo. E eles fizeram isso. O Moro não caiu, mas o Dallagnol caiu na provocação. E por pouco não jogou a Lava Jato toda abaixo, porque não se aguenta e vem para a seara política, e na seara política eles são imbatíveis. Existe até um ditado: não discuta com os medíocres, porque eles te puxam para a mediocridade e nesse ponto eles são peritos. Então, bem fez o Moro, que ficou de boca calado. Como dizia minha avó, quem fala muito, dá bom dia. Mas tem outra coisa que eu queria, já marchando para o final, para não abusar da sua paciência, senhor presidente. Tem outra coisa que eu queria citar. Nós fomos surpreendidos por um fato extremamente curioso sobre uma investigação controlada, de atos controlados, em que os irmãos Joesley e Wesley, donos do frigorífico JBS, fizeram uma delação premiada, Mas essa foi premiada. Eu queria que os brasileiros se ativessem a frase completa. Não foi só uma delação, foi uma delação premiada. Mas não foi prêmio de quermesse, não. Não foi um prêmio de qualquer Mega Sena, não. Se fosse para comparar com a Mega Sena, seria um prêmio da Mega Sena da virada. Porque esse pessoal, e eu não quero nem culpá-los tanto, porque eles simplesmente são laranjas, eles são simplesmente mandados, porque já de muito tempo todo mundo sabe que quem usufruía daquilo ali é o the boss, é o chefe. Pois bem, tanto é verdade que eles confessaram, falaram que tinha 150 milhões de dólares na Suíça. É sócio ou não é? Qual a empresa que põe 150 milhões de dólares? Isso é quase meio bilhão de reais. Então era sócio, ao ferir os lucros dessa sociedade. Mas então o que aconteceu? Eles resolveram delatar. E aí vem o que a população brasileira não consegue entender, e eu penso que essa casa tem que começar a falar sobre isso e até ter esclarecimentos. Esse pessoal, no meu estado, senador Davi Alcolumbre, eles acabaram com as plantas frigoríficas. Mato Grosso hoje vive na mão da JBS em termos de proteína animal. E aí isso foi por todo o Brasil. Tanto é que, sobre as bênçãos do BNDES, com todo o dinheiro, viraram a maior empresa do mundo em termos de proteína animal. Mas fizeram, para vocês verem como é que o roteiro do filme estava planejado. Há algum tempo, tipo uns 3 meses ou 4 meses, eu não sei quanto, mas tem um tempo já. Eles mudaram a sede da empresa para o exterior. Eu achei aquilo estranho, mas não sabia que já fazia parte desse enredo. O que é que eles fizeram? Mudaram a sede da empresa para o exterior. E agora me aparece com a delação, se sentindo aviltados, se sentindo extorquidos. E apontaram o dedo com toda a força para os adversários de Dilma e Lula. E disseram, olha, doamos uma quantia lá na Suíça e tinha e tal, que provavelmente daqui a uns dias desmentem, mas apontaram com força para os adversários. E aí eu pergunto, essa delação, de acordo com o que a lei diz, ela deve continuar assim? Eu acho que não, eu acho que ela deve ser anulada. Sabe por quê, senador Davi? Quando da CPI do BNDES, eu fui cercado por todos os cantos com recados desse povo, desses irmãos, que queriam falar comigo, sabe para quê? Para que eu retirasse as assinaturas da CPI do BNDES. Acontece que a CPI não foi para frente. Alguém retirou a assinatura. E eles não falaram sobre isso. Então, tem que se investigar. Quanto que eles pagaram? Porque não estavam querendo me assediar de graça, não. Então, o que acontece? Quanto que pagaram? Se pagaram? Eu sei que a CPI foi para o vinagre. O que foi até bom, porque agora nós estamos abrindo uma agora, e aí já com vários dados nós podemos realmente abrir a caixa preta do BNDES. Mas, senador Lideberg, de repente você me pergunta, mas, Medeiros, você falou tudo isso aí, por quê? Eu respondo, era para que a gente fizesse um preâmbulo, de entender por que essa gritaria aqui. O que é que está por trás de repente, os senadores de oposição estão fazendo toda essa gritaria aqui? Pelo simples fato, querem voltar para a presidência. E aí, para isso, eles fazem qualquer coisa mesmo. E ontem o dia deixou isso bem claro. Mas começaram a dizer que o governo não está fazendo nada, que o governo está acabado e que o governo aumentou o juro, que o governo aumentou o desemprego. Estão pegando todos os 13 anos de malfeitos e querem jogar agora. Não sou procurador do governo, mas eu tenho que restabelecer a verdade. Sabe por quê? Para defender o presidente Michel Temer? Não. Para evitar que nós tenhamos de novo esse partido no poder. Olha a opção que eles querem nos dar, senador Davi. Tira o Michel Temer e põe quem? Põe Lula. Meu Deus do céu, deixa Michel Temer, pelo amor de Deus. Eu creio que qualquer brasileiro hoje que faz o raciocínio político, você quer deixar Michel Temer ou você quer pôr Lula? Não, deixa Michel Temer, porque vai ser só um ano mesmo e em 2018 a gente resolve. Eu não tenho dúvida que o raciocínio é esse. Ah, mas o Michel Temer é isso aqui. Michel Temer já era. Seja lá o que ele for hoje, ele já era antes. E eles escolheram. E agora vem tentar demonizar. Assim como estão fazendo com os servidores públicos. Eles têm uma cartilha bem simples. Se vocês observarem, quando eles discordam do seu argumento, mas que não pode vencer o argumento, ele te ataca pessoalmente. Ou diz que você é parcial, ou começa a te rotular. Com esses rótulos que vocês estão acostumados a ver, golpista ou fascista, essas palavras rasas que pegam, que eles aprenderam lá no manual dos grêmios estudantis. E aí começaram a dizer que o governo não presta. E que os ministros, esse ou aquele, ele pegava o senador Blairo Maggi, por exemplo, e começava a dizer aqui que são ministros de olhos azuis, outros que são ministros brancos. E aí já entra outra característica deles, que é colocar este contra aqueles. Negros contra brancos, índio contra não índio, pobre contra rico, empregador contra empregado. Para quê? Para que se torne realidade aquele velho mito lá da Alemanha. Vamos dividir a Alemanha, dividir para conquistar. Divide a população, coloca todos contra todos e eles chegam como salvadores da pátria. Essa semana aconteceram algumas coisas muito esquisitas que eu tenho que falar aqui, para mostrar a incoerência desse povo. Primeiro, o Lula disse uma coisa, isso é verdade, gente, ele disse, estava no Twitter dele e saiu nos jornais, que eles disseram que tem a cartilha para acabar com a corrupção. Tem a cartilha para acabar com a corrupção. Ele falou, disse que o PT tem a cartilha para acabar com a corrupção. Logo em seguida veio a ex-presidente Dilma e disse que tem o manual que o PT, que eles têm, como recuperar a economia do Brasil. Eu falei, deve ser alguma doidice, esse povo, eles tomaram alguma coisa estragada. Mas aí veio um outro companheiro deles, o Maduro pedindo direta já no Brasil. Eu falei, não, aí é demais. Maduro, da Venezuela, pedindo democracia no Brasil. Nós já somos democráticos e nós vamos fazer as diretas em 2018, está programado conforme a nossa Constituição, mas não, ele disse que era para fazer, para o Brasil fazer as diretas aqui. E teve mais uma loucura que aconteceu que eu não estou me lembrando agora, mas só para vocês verem que loucura, o Maduro pedindo eleições diretas no Brasil. Eu falei, isso é o fim do mundo. Um diz que tem a receita para combater a corrupção, PT. A presidente disse, Dilma disse que tem para consertar a economia e o Maduro disse que nós temos que fazer direta já. Imagine, passaram 13 anos, tiveram como pegar o boom da economia mundial. Quando houve a crise dos bancos, Paul Krugman, que eles gostam de citar aqui, disse o seguinte, o Brasil vai passar incólume por essa crise. E sabe por quê, senador Davi? Ele disse o seguinte, o Brasil fez a lição de casa, porque aquela crise era uma crise do sistema financeiro mundial. Acontece quando o Fernando Henrique fez aquele PROER, que era saneamento do sistema financeiro, foi criticado, foi acusado, fez por 4 bilhões, se eu não me engano. Saneou e criou regras para o sistema financeiro brasileiro. E os bancos estavam saneados. O que aconteceu? Veio a crise dos bancos. Não, o Brasil não tinha nada a ver com isso. E passou de liso. Lula, tranquilo, porque não foi afetado pela crise. Quando começou essa crise que eles fizeram por causa do gasto, porque gastaram demais, começaram a dizer, não, foi a crise de 2008. Não teve como se sustentar, porque não era. Então, esse rosário todo que eu fiz aqui é só para vocês verem a incoerência e o fingimento desse pessoal que querem conquistar o Brasil, tomar o poder de assalto, mentindo. É muito difícil a gente fazer o contraponto, porque você fazer contraponto com quem está mentindo, olha, não é tarefa fácil. Aí eles dizem que esse governo feito de homens brancos e que não tem nenhuma mulher e que é misógino e que é isso e que é aquilo, não está fazendo nada. Veja bem, senador Davi, vamos pegar só o Ministério da Agricultura. O Brasil teve uma operação da Polícia Federal, que todo mundo viu, a carne fraca. Estava na iminência de perder todos os mercados. O ministro Blairo Maggi, junto com o presidente Michel Temer, fizeram uma ação que demonstrou credibilidade, transparência, firmeza e praticamente debelou-se. Nós éramos para estar sem nenhum mercado de carne hoje. Pelo contrário, abriu-se. Aliás, o ministro Blairo Maggi acaba de chegar da Arábia. Aliás, chegou e já foram queimando a casa dele lá, né? Porque pegou fogo, foi no ministério. Mas assim como ele, nós temos agora o lançamento do satélite, que vamos ter banda larga pelo país inteiro, em comunidades que não tinham nada. Quer dizer, nós estamos tentando sair. Ah, Medeiros, você está defendendo Michel Temer? Não, estou defendendo o Brasil. Nós precisamos fazer esse país caminhar. Mas aqui, o Partido dos Trabalhadores tem se comportado como balde de caranguejo. Balde de caranguejo, para quem não sabe, diz que quando um vai saindo fora da borda, o outro vai puxando o pé. E eles ficam lá e nunca saem. É assim que eles querem o Brasil. Eles não querem regularização fundiária, falam aqui em violência no campo, mas eles são responsáveis por essa violência. Sabe por quê? Passaram 13 anos, não regularizaram nada. E esses dias eu fiz uma audiência ali, uma audiência pública, e um desses representantes que pensa igualmente a eles disse que é o seguinte, que nós não devíamos fazer essa regularização, senador Davi Alcolumbre, porque aí pode ser que o trabalhador vá vender a terra e vai reconcentrar de novo. A preocupação deles não é essa. A preocupação é que se der o título da terra, ele vai tomar crédito no banco, ele vai se desenvolver, vai comprar o tratorzinho dele, vai produzir e vai ficar independente. E gente independente não vota por voto de cabresto. Eles querem esses guetos. Por que que demonizam tanto o servidor público? Querem o servidor público sempre ganhando um pouquinho. Por que que agora estão batendo muito? Para poder estar lá arrebanhando. Infelizmente, os professores das universidades vivem, coitados, debaixo dessa marreta. São doutrinados e ficam ali. Pode ter certeza que a maioria deles está tendo urticária de me ouvir agora. Mas é verdade, eu tenho que dizer isso aqui. E aí, finalizando mesmo, senador Davi Alcolumbre, eu ouvi hoje uma barbaridade aqui que não dava para ficar quieto. O senador que me antecedeu teve a coragem de dizer que a indústria naval brasileira foi o governo de Michel Temer que acabou com ela. Essa é mentira, mas mentira forte. Veja bem, meu cunhado morava em Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, e lá estavam fazendo o polo naval, tinha um polo petroquímico, e o cunhado dele, morava no Rio de Janeiro, também das Forças Armadas, e acompanhando. Já há cerca de 2 anos atrás, eles não estavam dando conta de fazer frente a esse projeto que tinham colocado. Então, a indústria naval foi pro vinagre. Mais uma, o polo petroquímico do Rio Grande ficou às moscas. Quando esse governo assumiu, já estava tudo quebrado, já estava, a Abreu Lima já estava arrebentada, esses projetos megalomaníacos deles já não tinha a menor possibilidade de serem mantidos, porque não tinha dinheiro. Mas agora, na cara de pau, com muito óleo de peroba, eles sobem aqui e dizem, esse governo está acabando com a indústria naval. Absurdo, já tinha acabado. Eles sobem aqui e dizem, acabou com o programa Ciência Sem Fronteira. Mentira, já não tinha dinheiro quando eles saíram. Ah, estão tirando dinheiro do FIES. Eles já tinham feito até... Eu prefiro um governo que diga não tem dinheiro para o FIES do que um que deixa pai, mãe e filho na frente de um computador esperando o sistema entrar no ar que nunca ia entrar. Eu vi uma reportagem no jornal hoje que o estudante ficava na frente do computador esperando ver se entrava o sistema para ele tentar fazer a inscrição dele. Aí ele cansava, colocava a mãe, a tia, a avó. Já estava assim. Aí veio esse governo, ministro Mendonça Filho, com toda responsabilidade e seriedade, falou, não, o que nós temos é isso. E mostrou o quadro. Aí eles disseram, não, está acabando com o FIES, está acabando com Ciência Sem Fronteira. Na verdade, o que se está falando é o seguinte, nós temos isso para gastar. E é isso que nós vamos fazer. Colocamos aqui uma PEC do teto de gastos. Viraram parecendo enxame de abelha. Por quê? O programa deles, o programa econômico deles para o país é gastar, gastar, gastar e gastar. E um governo tem limites. John Kennedy dizia, eu não sei qual é o segredo do sucesso, mas o do fracasso é querer agradar todo mundo. E eles tentavam. Era a turma que dizia sim para tudo. E até em casa. Eu tenho filho, senador Davi Alcolumbre. E adolescente, eles não têm limite. Eu não tenho condições de mandar eles para a Disney todo ano. Então, o que acontece? Eu tenho que dizer para eles, olha, não pode ir para a Disney. Senão você vai ter que tirar do bucho, que nem diz o nordestino, tirar do bucho para pôr no luxo. Mas esse pessoal gastou, gastou e gastou indefinidamente. E depois vem dizer que o Brasil não pode ter um limite de gasto. Como não? O orçamento não é infinito. Então, senador Davi, o que está bem claro aqui, e é importante que os brasileiros fiquem atentos, é que essas pessoas, está mais ou menos como Jesus dizia, esse povo me diz Senhor, Senhor, mas não faz o que eu vos mando. Esse pessoal me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É importante que a classe trabalhadora brasileira saiba, esses não são os amigos. E para finalizar mesmo, fica parecendo aquela fábula do gato. Que o ratinho saiu a primeira vez fora da toca, senador Davi, e a mãe falou, olha, você tome cuidado, meu filho. Pode andar por aí, mas tome cuidado com o gato. O gato é nosso inimigo. E o ratinho saiu, viu todos os animais, viu a vaca, viu tudo. E aí, de repente, o galo cantou. Ele olhou, viu aquela crista, asa aberta, batendo, aqueles esporão, saiu disparado na carreira, com medo do galo. Quando ele entrou entre a casa, estava deitado no tapete um bichinho lindo, calmo, pelinho branquinho. Ele parou, olhou, mas o bichinho estava dormindo e ele correu. Chegou lá e falou, mamãe, eu conheci a vaca, conheci tal, e conheci o terrível gato. Ele batia as asas, gritava e tinha umas unhas bem grandes, mamãe. Falou, e também conheci um bichinho bonitinho, deitado no tapete, mas estava dormindo, não pude falar com ele, mamãe. A rata mãe disse o seguinte, meu filho, pelo amor de Deus, não confunda, as aparências enganam. Aquele que cantou e bateu as asas é o galo, nunca nos fez mal. Mas aquele bichinho deitado no tapete, aquele é o temível gato. Cuidado, as aparências enganam. Então, eu quero deixar aqui para os trabalhadores. Não se deixem mais uma vez enganar por essa gente que quer tomar mentes e corações. Mas o resultado vocês já conhecem. Não brinquem com essa turma. Porque o discurso deles aqui sempre é da seguinte forma. Crime só existe nos outros governos. Aqui no impeachment mesmo se comportaram e é da forma que o Lula se comporta. Da seguinte forma, tem um bicho na sala, já que falei de gato, que mia, bebe leite, come rato, todo mundo diz que é gato, mas vem o Lula e diz, não, isso é cachorro. Muito obrigado, senhor presidente.